O atributo de hoje é assistir à revelação da própria existência. É o número 12 do grupo Ação Abnegada. Nós vamos tendo a nossa existência revelada gradualmente. Nós, em princípio, não sabemos o que somos, não sabemos onde estamos internamente. Então, isto é uma descoberta que vai acontecendo à medida que nós vamos entrando em contato com leis interiores. Porque existem as leis da matéria, existem as leis da mente, mas as leis internas, as leis interiores, nem sempre são conhecidas. Lei interior é um termo que se aplica às leis da vida da alma ou de núcleos mais elevados. Então, nós chamamos de leis interiores as que aplicam a todos aqueles níveis internos, além do físico e além do mental. É pelas leis interiores que surgem os padrões de relacionamento consciente do ser humano com a vida interior e com o mundo interior. Nós não nos relacionamos e não ficamos conscientes com o mundo interior pelas leis conhecidas aqui, mas por estas outras, que são as leis da alma e as leis do espírito. Começa, então, uma série de revelações a respeito da vida da alma ou de núcleos mais profundos. Então, quando começamos a ter estas revelações, é que sabemos que estamos em contato com as leis interiores. Isto não é quando a gente quer, isto não é um produto da nossa vontade, mas isto é um amadurecimento, isto é um processo de entrega, de abertura, e que, a uma certa altura, nós começamos a ficar conscientes da vida desses núcleos internos. Estando identificado com as forças da personalidade, estando nas leis externas, o ser humano teme as transformações, escolhe que transformações ele quer fazer e outras que ele não quer. Então, em nível de personalidade, é praticamente impossível você saber quem você é e o que você é. Porque é preciso uma transformação tão grande de pontos de vista para começar a saber o que se é, que em nível de personalidade praticamente é impossível. Portanto, as leis internas que dizem respeito ao profundo do nosso ser começam a ficar presentes para nós conscientemente, ou nós começamos a percebê-las e a vivê-las, é quando realmente nos entregamos a este processo interior, a este processo interno. E a vida externa, a vida da personalidade, a vida terrena, passa a ser algo que faz parte de uma vida total, de um processo único que nós vivemos, mas passa para um plano bastante secundário, embora a gente não descuide dela também. Mas internamente, na nossa consciência, esta vida externa e essas leis externas passam para um plano bastante secundário. Isto é obra da energia interior. Este fato de nós começarmos a prestar atenção na parte interna e este fato de nós irmos considerando a vida externa uma coisa secundária, uma coisa que vamos vivendo como se fosse um jogo, como se fosse algo que, a uma certa altura, vai até automaticamente e vai bem, e vai com harmonia. Mas isto já é um trabalho das leis interiores, isto já é um trabalho da vida interior sobre nós. A maior parte das nossas atividades externas, a maior parte não tem nada a ver com as leis interiores. Então a nossa vida exterior, na maioria dos seus fatos, na maioria das suas realizações, tem muito pouco ou nada a ver com essas leis interiores e com a nossa vida interior. À medida que o ser vai se dispondo a descobrir isto, à medida que o ser vai buscando isto, vai se voltando para essa realidade que ele não vislumbra, que ele não sabe o que é e que é desconhecida, é aí então que começam a surgir os dados para ele, as primeiras informações a respeito desta vida e a respeito destas leis. Esta vida interior, levada pelas leis internas, ela se apresenta para nós de duas formas. Tem momentos em que nós somos levados a viver esta vida interna, somos levados a viver esta vida verdadeira bem suavemente, de forma que a gente quase não perceba que está começando a viver esta vida conscientemente. Então, isto é uma forma que as leis interiores usam para nos colocar nesta realidade. Então nós vamos vivendo isto sem nos darmos conta. Vamos passando para essa consciência interna, vamos percebendo que a nossa vida externa, que a nossa vida material, para nós já não tem a mesma atração. Mas isto é feito muito suavemente em alguns casos. E em outros casos, nós somos levados a isto por fatos inesperados. Então, de repente, acontece algo conosco, ou acontece algo em nossa vida, algo muito forte, algo muito consistente, e nós então, não gradualmente, mas nós, como uma conversão, vamos nos interessar, de repente, pela vida interior e vamos perder o interesse como tínhamos pela outra parte da vida, por esta vida externa e material. Quando esta lei interior ou quando este mundo interior começa a surgir, começa a nos buscar, começa a nos atrair, quando isto começa gradualmente, nós vamos perdendo o interesse pela vida externa. E aí temos que ter cuidado, aí temos que ter habilidade, porque não é questão de perder o interesse, mas é questão de saber conduzir esta vida de forma que ela não perturbe a outra, que ela não nos impeça de viver a outra. Então, pode haver uma espécie de adaptação. Aqui pode haver necessidade de nós nos adaptarmos a esta nova modalidade de ser, a esta nova modalidade de sentir, de perceber e mesmo até de pensar, quando isto se reflete na mente. Quando estas forças internas, ou quando esta vida interna, ou quando a lei interior começa a ser percebida, quando nós começamos a notar estas coisas, em geral, nós não estamos completamente prontos para isso. Nós não estamos prontos, tanto assim que não percebemos direito, ou se percebemos, fugimos um pouco, nos colocamos na defensiva, nos colocamos em observação, julgando tudo o que se passa, ao invés de simplesmente observar e ir se entregando e ir realizando aquilo que é colocado, que nos é apresentado interna e externamente. Mas nós não estamos totalmente prontos para isto, quando isto começa a acontecer. Então, nós chegamos de uma fase, de uma etapa da nossa evolução em que estávamos muito presos, muito ligados a realidades concretas, a coisas objetivas, à parte externa do nosso ser, e temos que passar por uma mudança muito forte, muito radical, isto é, de começarmos a entrar em contato com coisas desconhecidas nossas, de começarmos a descobrir que nós temos na nossa consciência uma parte completamente desconhecida, que nós não sabemos bem o que é. Então, esta crise, este momento crítico, às vezes, ele vai além de uma encarnação. Então, nós podemos ter uma fase longa transitando entre essa existência material de todos ou de quase todos, transitando desta mente comum, desta mente normal, desse processo óbvio, desse processo cujas leis nós conhecemos, porque são conhecidas da ciência, inclusive. Então nós vamos passando desta etapa para uma coisa que nós não sabemos bem o que é, não sabemos bem de que se trata. E enquanto nós estamos nesta transição, enquanto nós estamos neste impasse, as coisas vão até um pouco lentamente, um pouco mais lentamente do que nós, num certo sentido, preferiríamos. Porque nós gostaríamos de ter isto resolvido, esta transição já feita. Mas acontece que o nosso ser não é somente esta decisão ou esta impressão. Nosso ser é mais complexo. Nosso ser tem vários níveis, tem vários corpos, tem vários núcleos de consciência. Então, esta transição para esta vida interna que se reflete aqui, isto às vezes é um processo demorado. O poder de transformação e o poder de que isto se realize o quanto antes, como nós gostaríamos, num certo núcleo nosso, este poder não está no nosso nível humano. Então nós humanamente e mentalmente não podemos apressar um processo deste. Mentalmente, humanamente, com a nossa personalidade, com o nosso ego, nós não podemos apressar isto. Se nós tentamos apressar isto, nós vamos perceber que não chegamos a amadurecer certos pontos, não chegamos a viver certas coisas que são necessárias ser vividas, que são necessárias ser amadurecidas, que nós temos que mudar o ponto de vista antes de abandonar uma situação, uma certa etapa e um certo ponto. Então, esta real transformação, nós vamos descobrindo que não somos nós como ser humano que fazemos. Esta transição para aquilo que é a nossa consciência interna, para aquilo que é a nossa vida interna, isto é algo que vem realmente de dentro, do mais profundo do nosso ser, e que vai devagar, gradualmente, se refletindo na nossa vida material, nas nossas ações externas. Mas aqui nós vivemos uma vida que alguns chamam de dúbia, isto é, você já sabe o que é, você já sabe o que deve ser, mas continua ainda fazendo o contrário, fazendo como se não soubesse. E isto para alguns é um período longo, isto para alguns são adaptações que devem ser feitas nos seus corpos. Em geral, o corpo mental se dá conta destas coisas, mas ele tem a sua trajetória, ele tem o seu átomo permanente com muitas coisas impressas nele, com muitas coisas estabelecidas. O emocional, o astral, também se dá conta, mas o astral, sem o mental, ele não tem tanto poder para avaliar estas coisas, para se decidir e, eventualmente, para colocar isto em prática, em ato, tão rapidamente. E o corpo etérico físico, que é o mais lento de todos, este corpo etérico físico segue, mas muitas vezes ele se deprime como físico, por não poder fazer certas transformações como a sua consciência ou como a consciência mental gostaria de estar fazendo. Então, nestas crises, nessas transições, nós teríamos que ter muita habilidade em manter os nossos corpos bem unidos. Nós teríamos que ter habilidade de não deixar que os nossos corpos ficassem desligados entre eles. Nós teríamos que aperfeiçoar o nosso alinhamento, ou teríamos que colocar mais empenho no nosso alinhamento e ficar corrigindo, adaptando aquilo que eventualmente não está totalmente alinhado entre os três corpos. Agora, este trabalho com o mental, com o emocional e com o etérico-físico nesta fase, que devem estar alinhados, isto é, o mental deve estar com a ideia clara de qual é a meta. O emocional deve amar esta meta, deve colaborar com esta meta, deve aprovar esta meta e não entrar em conflito com esta meta. Isto é um trabalho do emocional. E às vezes o emocional reage, o emocional entra em conflito por coisas inconscientes, por coisas que estão em vidas passadas, por coisas que não são detectadas conscientemente. Então é muito delicado este processo do emocional seguir, acompanhar isto que o mental já viu e está indicando. Quando o mental e o emocional já estão alinhados, querendo a mesma coisa, então o processo etérico-físico é mais simples, porque aí o etérico-físico se adapta à vibração do que vem do mental, se adapta à nova vibração do emocional, e o etérico-físico acaba encontrando a forma de fazer as suas transformações sem perder a saúde. O sistema nervoso encontra a forma de ficar normal enquanto tudo isto acontece. Mas este alinhamento só pode se dar assim, de uma forma gradual, harmoniosa e sadia, se realmente a alma, o núcleo interno do ser, está no comando deste processo. Então, quando nós estamos sentindo que estamos vivendo este processo, nós teríamos que ter muito presente que quem deve coordenar este processo, dar força para este processo e dirigir este processo é o nosso núcleo interno, esta parte nossa que para nós é muito misteriosa. E para a mente, para a personalidade, isto não é simples. Entregar uma coisa que ela julga que pode dirigir, que pode conduzir, ela pensa que pode. Embora no fundo ela saiba que não pode, mas ela pensa que pode. Então, para ela, é um processo delicado entregar isto, entregar tudo isto a um núcleo para ela ainda desconhecido. A fé e a força para fazer isto também não vem da personalidade, não vem da mente. A força para fazer isto vem daquele núcleo desconhecido, que é a fé. Isto só se pode fazer através da fé. Chega-se finalmente numa situação na qual nada externo satisfaz mais. Então, mesmo se você tem algo interessante que faça parte da sua vida, externamente aquilo deixa de estar vivo para você, aquilo deixa de ser interessante para você. Isto pode acontecer também com as pessoas. Pessoas que eram muito coligadas conosco, neste momento, passam a parecer como completamente estranhas. Chega-se nesta crise no fim. Então, à medida que vamos reconhecendo todo esse mistério, toda esta parte desconhecida em nós, à medida que vamos ficando diante deste núcleo interno e verdadeiro, com mais clareza, com mais segurança, Então começamos a ver nas questões, nas situações, nas pessoas, a mesma coisa. Vamos começando a perceber esta mesma segurança, essa mesma realidade. Então tudo aquilo que para nós era a vida, o mundo, as pessoas, as situações, entra numa grande crise, porque isso não tem mais sentido para a gente. Isto não tem mais sentido. Como não tem sentido, nós, da forma como não nos conhecemos. Aí nós dizemos, mas eu sou isto? Isto não me interessa, eu não sou assim, eu não quero ser assim. Vive-se esta crise antes de começar a viver estas leis internas. Vive-se tudo isto antes desta parte interior, dessas leis interiores começarem a emergir e começarem a trabalhar dentro de nós. Bem, aqui surge a questão do nosso padrão de vida. Padrão de vida que espiritualmente, dentro destas leis, não é a nossa vida material. O nosso padrão de vida, realmente, ele é determinado pelo ponto em que a nossa consciência está. Então, se nós estávamos com a consciência em um certo nível material, mental, o nosso padrão de vida corresponde àquele nível de consciência. Quando a consciência já está num outro ponto, quando estes corpos já estão alinhados com este outro ponto, aí vem a questão do padrão de vida de novo. Aquele padrão de vida não serve mais. E nós entramos em conflito, entramos em contraste com o nosso padrão de vida conhecido. E aí temos que dar um tempo para ir descobrindo que padrão de vida nas leis internas não é isto aqui fora, não é o que nós fazemos aqui fora, não é o que nós estamos em contato aqui fora, de material, de externo e de mental. Padrão de vida é um ponto de consciência. Então você pode estar no seu mesmo padrão de vida externo, mas em outro ponto de consciência. Então ali você está estabelecendo um outro padrão. Ali está surgindo um outro padrão. Enfim, você não pode fazer o seu padrão de vida quando começa a perceber as leis internas. O seu padrão de vida, ele vai mudando, ele vai refletindo estas leis internas. Mas para isso, nem sempre precisa mudar drasticamente uma coisa externamente. É a vibração daquele padrão que muda. É a sua forma de estar naquele padrão. Isto é o que vai mudando. Onde a nossa consciência estiver polarizada, aí surge o nosso padrão de vida. Então nós não temos que ter, a uma certa altura, mais esta preocupação. Quando nós estamos nas leis materiais, quando não estamos nas leis interiores, nas leis internas, o padrão de vida e o modo de vida externo, a forma de viver aqui fora, é muito importante para nós. Nós temos que nos dedicar muito a isto. Temos até que estar muito atentos a isto, para não cair, para não decair, tudo isto que vocês conhecem. Mas quando se chega neste ponto de estar nas leis internas e de estarmos nessa conjuntura interna e interior, nós não temos mais que nos preocupar com este padrão externo. Isto vai acontecendo por si, isto vai surgindo por si, e cada coisa que surge, se é real, se é autêntica, se veio por inspiração interna, aquilo está certo, é aquilo, e se sente logo, e se percebe logo. Então, nas leis interiores, na vida interior, desaparece totalmente a preocupação com o futuro. Desaparece totalmente o interesse pelo resultado. Mas não que a gente não esteja vivo mais diante destas coisas. É que nós, internamente, sabemos como vai ser, embora ainda não tenha acontecido. Sabemos como vai ser, não como fato, porque os fatos qualquer um serve. Nós sabemos como vai ser a nossa relação com aquele nível de consciência. Nós já sabemos como vai ser o nosso contato com aquele nível de consciência. Sabemos que vai ser tudo harmonioso, que tudo vai estar em paz, que tudo vai estar em harmonia, que tudo vai estar correto. Mas isso tudo sem saber o que é, sem saber do que se trata. Então são leis bem diferentes destas leis mentais e destas leis materiais que nós conhecemos. Por essas leis internas, você sabe que tudo está certo sem saber nada. Você sabe que tudo vai estar bem, que tudo vai ser como tem que ser, mas se perguntar como, você não sabe. São outras leis que despertam certas áreas do nosso ser, que despertam certos núcleos nossos que funcionam completamente diferente desses núcleos externos, desses núcleos conscientes. Então, este atributo, assistir à revelação da própria existência, é um atributo que encerra praticamente todo um ciclo de atributos. Quando você tem esta ação abnegada, quando você tem esta ação dedicada, quando você vai aperfeiçoando a sua ação, vai passando a sua ação de uma qualidade para outra, até estar agindo para o bem incondicionalmente, sem nenhum interesse, abnegadamente. Então, isto é um processo, isto é algo que não se resolve na primeira etapa, nem na segunda, nem na terceira encarnação. Isto vai acontecendo por etapas, isto é todo um processo. E, no final, você então assiste à revelação da sua própria existência. Isto é, você vai assistindo à sua verdadeira vida interna, à sua verdadeira força, à sua verdadeira energia. Você vai assistindo isto surgir, isto aparecer, isto emergir, isto criar. E isto é o que se faz nesta ação abnegada. Isto é o que se faz neste processo. E, nesta última etapa, quando se assiste à própria revelação, nós estamos realmente diante de um padrão interno que nos permite estar colaborando, agindo, manifestando no plano externo, colaborando com a evolução externa, mas sem, porém, profanar, sem, porém, deturpar e sem entrar em conflito, entrar em atrito com aquilo que é o outro lado da nossa vida, que é a nossa vida interna, que é a vida que nós fazemos estando ou não encarnados. Então, começa-se a assistir a esta revelação, o que é já um princípio de unificação do nosso ser num nível bastante profundo. Nós tínhamos visto que esses atributos iriam nos levar até um certo ponto e que depois, naquele ponto de consciência, nós ficaríamos então entregues a um núcleo superior nosso e que nos levaria daí para diante nas nossas uniões, nas nossas unificações superiores. Então estamos nos aproximando deste ponto no estudo dos atributos. Então trata-se de nós irmos ficando cada vez mais seguros, cada vez mais tranquilos, mais harmoniosos diante do desconhecido, diante daquilo que está nos aguardando para nos levar realmente para outros níveis de consciência e para outras alturas. O pensamento do dia de hoje está muito afinado com tudo isto. É um pensamento atribuído a São Francisco de Assis. E este pensamento diz: estou preparado para suportar pacientemente qualquer coisa que o meu Senhor me queira fazer. Então, este meu Senhor é o que seria esta existência, é o que seria a revelação desta existência. Porque este meu Senhor Isto é a mônada, não? Ou isto é o regente, segundo onde está a nossa consciência. Ou é a vida única. E este meu Senhor, isto é aquilo que é a revelação da nossa existência. É o que a gente espera. Isto é, a nossa existência, deste ponto de vista, a nossa existência de um ponto de vista real, não somos nós como indivíduos. Nós não precisamos nos analisar para saber qual é a nossa existência. Porque a nossa existência é a existência do meu Senhor. A nossa existência é a existência desta coisa única, que está muito além de mim como indivíduo. Eu, como indivíduo, sou uma parte disto. E a realização desta existência, esta manifestação, isto é esta descoberta. Que eu não sou o que eu pensava, eu não sou o que eu julgava, eu nunca fui o que eu conhecia de mim. Então, isto é o que é este atributo. E esta revelação da própria existência, é claro que é uma situação na qual nós nos colocamos para irmos, então, nos adaptando a esta nova existência, para irmos, então, nos moldando, nos abrindo para isto que Francisco de Assis chamava de meu Senhor e que nós podemos chamar de mônada, de regente, de espírito ou de eu interior, de eu superior, podemos chamar como quisermos, mas que realmente não é bem aquilo que nós conhecemos de nós, ou melhor, não é aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. Então é um atributo que nos esclarece, mas que ao mesmo tempo nos desafia a sermos muito pacientes com esta revelação. Muito pacientes mesmo, porque você não pode de uma hora para outra estar diante daquilo que você realmente é. Isto vai ser um processo. E quando, como dizíamos no início, parece que você viu de repente, que você compreendeu de repente, que foi uma consciência que se esclareceu assim inesperadamente, é porque todo o processo foi inconsciente ou porque todo o processo foi feito em vidas passadas. E nesta vida, do processo sobrou esta revelação final. Mas em vidas passadas, você fez todo este processo que foi descrito. Em geral, quando este processo é feito em vidas passadas e se resolve nesta, nós temos um período de recapitulação antes que ele se resolva. Então, numa mesma vida, numa mesma encarnação, isto é, na última daquele processo, então nós começamos a recapitular, às vezes aceleradamente, tudo que foi formado nas vidas passadas, no sentido de se chegar a esta revelação. Então, se esse processo foi feito em vidas passadas, nós teremos que fazer uma recapitulação na vida em que isto acontece. E esta recapitulação é muito ágil, é muito ativa, é muito rápida. Então, nós vamos ter que ter muito mais capacidade de adaptações. Porque imagine você fazer um processo de transformação, levando em conta a vida externa, gradual, ou levar em conta a vida externa, recapitulando com um processo rápido. Então você vai ter que estar realmente muito adestrado. Agora, esta capacidade de mudar as coisas rapidamente, porque você está recapitulando o processo, esta capacidade nós já teremos treinado nas nossas vidas passadas, então não teríamos realmente nada a temer. Bem, diz uma lei que quando a gente começa a ouvir falar em alguma coisa, é porque alguma coisa vai acontecer, senão não estaríamos ouvindo falar. Então, de repente, pode ser que a gente ache que não está preparado para nada, mas que já foi preparado e que agora pode acontecer de repente. Ou que uma recapitulação pode se dar de repente. É muito importante que a gente não crie obstáculos, que a gente não resista às coisas internas. Que a gente, quando sinta uma coisa interna que deve acontecer, que deve se realizar, que deve se mostrar, que a gente não tema, que a gente não impeça, que a gente tenha fé de que aquilo é legítimo, de que aquilo é real, que aquilo está certo. Eu não estou falando isso no plano da imaginação. Nós começamos a imaginar estas coisas. Porque quando isto acontece, isto dá sintomas muito claros, isto dá sinais muito claros, dá sinais nas decisões do indivíduo, isto dá sinais na vida externa do indivíduo, não tem como errar. Então parece que nós estamos instigando a imaginação para todos nós imaginarmos que estão acontecendo grandes coisas conosco. Uma coisa é a imaginação e outra coisa é se o processo está realmente acontecendo. Aí não tem como errar, aí não tem como não sentir, e isto tudo serve para a gente ter segurança e para a gente realmente não temer essas transformações, para a gente não ter medo de ser outro, eventualmente na mesma vida.